Quem está feliz? Dê uma boa noite para quem está do seu lado. Obrigado, pastor Luiz. Segura as pontas que daqui a pouco tem mais aí. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Está tudo bem aí? Você que está em casa, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo. Você que está pela primeira vez aqui, que o Senhor possa, sabe, encher o seu coração de alegria aqui. Se sinta em casa, como a gente sempre diz. Se você está pela primeira vez, pela segunda, se sinta em casa. Você que está nos acompanhando também pela primeira vez, se sinta em casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, uma pergunta bem sincera para nós começarmos a pregação de hoje. Opa, esqueci, ore por mim. Esqueci. Ora por mim, você que está aí, estenda a mão para cá, ore por mim em nome de Jesus, para que tudo aquilo que o Senhor falar conosco seja diretamente do trono do Senhor. Você que está em casa também, ore por mim, para que eu possa ser um canal e possa ser um servo aqui hoje. Espírito Santo, eu me coloco à tua inteira disposição, que o meu desejo aqui seja em te agradar, não agradar homens, agradar ao Senhor. Me ajuda, Pai, para eu transmitir aquilo que o Senhor compartilhou no meu coração nessa semana, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma pergunta: quem sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém tem uma suposição do que vai acontecer amanhã? Você vai estar vivo ou morto amanhã? Quantos querem ir para o céu? Quantos querem morrer? Aí é problema. Aí você viu que já é um problema, né? Todo mundo quer ir para o céu, né, seu Luiz? Mas ninguém quer morrer. Essa é a grande verdade. Mas, irmão, se você pudesse escolher uma coisa, diga uma coisa, uma só coisa, pelo qual você gostaria de ser conhecido, lembrado, e essa uma só coisa, diferenciaria você de todos os outros, o que você gostaria? O que seria essa uma coisa? Se fosse amanhã, irmãos, você não estar mais aqui, que Deus te colher da face da terra, na lápide, aonde você estará lá? O que seria essa uma coisa para que você pudesse ser lembrado ou conhecido? A Bíblia fala de um povo, irmãos, povo de Israel, o povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Preste bem atenção, irmãos, eu peço que você redobre a sua atenção para essa palavra de hoje. Israel era um povo escolhido do Senhor, porém Israel era um povo, era o povo mais fraco dentre tantas nações que existiam naquela época. Um povo, irmãos, um natural, que não tinha muita coisa para se engraçar, não tinha muita coisa a mais do povo de Israel, dentre as outras nações. Era uma das nações mais fracas, menos importantes daquela época, do Antigo Testamento. Não havia neles nada natural, qualidades naturais que diferenciavam eles de outras nações. Mas havia uma coisa, repita, uma coisa. Você vai gravar isso hoje. E se você estiver anotando, anote isso, uma coisa. Mas existia uma coisa no povo de Israel que fariam eles serem diferentes das demais nações. E sabe o que era? a presença de Deus. Repita, a presença de Deus é o sentido da minha vida. É o anseio, ou melhor, o maior anseio do meu coração. A presença de Deus, irmãos, é o sentido da nossa vida. A presença de Deus é o maior anseio do coração do homem. Por isso que a Bíblia fala que a igreja do Senhor, eu e você, somos um recipiente da presença de Deus. A história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis 3 a Apocalipse 21, começa e termina com uma coisa: Deus querendo habitar entre nós. A ideia central da Bíblia inteira é que a presença de Deus esteja ou esteja habitando entre nós. E nós aprendemos isso até na PV Escola, que o maior vulto do Antigo Testamento foi Moisés. Um homem separado por Deus, escolhido por Deus. Aonde Deus estabeleceu uma aliança, um pacto. Números 12 vai falar que Deus falava através dos seus santos profetas em enigmas, visões, revelações. Mas a Bíblia diz assim: mas com o meu servo Moisés, eu falava face a face com ele. Vocês já pararam para imaginar você falando hoje face a face com Deus? O maior vulto do Antigo Testamento, uma tipologia de Jesus, uma sombra do próprio Cristo no Antigo Testamento, falava face a face com Deus. Irmãos, e eu entendo que o melhor presente na vida de Moisés não foi ter libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. O maior presente na vida de Moisés foi ter a presença de Deus na sua vida. Então, antes que nós venhamos falar no texto base em Êxodo capítulo 33, eu só quero aqui voltar um capítulo anterior, no 32, não precisa abrir. Dentro desse contexto, já desde Êxodo 19, a Bíblia fala que Moisés está no Monte Horeb, conhecido como Monte Sinai. E ali Deus estava dando para ele leis, a lei moral, os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, as leis civis. E a Bíblia fala do capítulo 19 até o capítulo 32, que Moisés estava com o Senhor no Monte Sinai. Moisés permanece ali por 40 dias. E a Bíblia fala, nós chegamos aqui no capítulo 32, a Bíblia fala que o povo que estava no arraial, no acampamento de frente ao Monte Sinai, junto com Arão, seu irmão, começam a se questionar: aonde está Moisés? Será que Moisés morreu? Esse homem que nos tirou da terra do Egito, aonde está? Até que eu posso fazer um paralelo, né? Porque Moisés estava onde, irmãos? Na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, nós não vemos os minutos passar, nós não vemos as horas passar, nós não vemos os dias passar. E era isso que estava acontecendo nesse momento dessa história. Moisés estava diante da presença de Deus, e o povo lá embaixo, tudo descrente, incrédulo: será que Moisés morreu? Deus matou? Não é assim, irmãos? Às vezes você vem para a igreja e fica 2 horas aqui, aí você chega em casa, os abençoados a gente vai falar, né? Bom, mas você ficou 2 horas no culto? O que vocês fazem tanto lá no culto? Eu pensei que a igreja é como se fosse tipo um barzinho, você ia lá para se alegrar. Não, irmãos, a igreja não é um barzinho, não é uma balada, a igreja é a casa do Senhor. E o que nos diferencia desses lugares é que a presença dele está aqui. E quando a presença dele está aqui, nós não estamos nem aí para nada, para o mundo, porque o que nos interessa é estar com ele. E era isso que estava acontecendo na vida desse homem. E a Bíblia fala que o povo enchendo o saco de Arão, seu irmão, o irmão de Moisés, falou assim: já que Moisés não desce, vamos construir algum ídolo aí, para a gente adorar e fazer uma festa. E a Bíblia fala que Arão pede para todas as pessoas do acampamento tirar os brincos de ouro, as correntes, tudo que eles tinham. E a Bíblia fala no capítulo 32 que eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar. No mesmo instante a Bíblia fala que Deus fala assim: Moisés, desce. Desce porque o seu povo, Deus jogando a resposta para Moisés, o seu povo se corrompeu. E pelo fato de o povo ter se corrompido, Moisés, eu vou consumir esse povo. E a Bíblia fala, irmãos, 40 dias depois da aliança que Deus estabelece com Moisés, o povo se corrompe. O povo trai o amor de Deus por causa da idolatria. Como João Calvino fala, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ídolos são coisas que você cria na sua imaginação, onde você pode manipular, controlar. Então a Bíblia fala que esse povo se corrompe por causa da idolatria. E aí Moisés vai diante de Deus, porque Deus queria consumir a todos, menos a Moisés, e fazer de Moisés uma grande nação, e Moisés como um intercessor. Ele chega diante de Deus e fala: Senhor, tu lembra da promessa que você fez para Isaac, para Abraão, Isaac e Jacó? Você se lembra da promessa que você fez? Você nos tirou da terra do Egito. Você vai fazer isso agora? Você vai matar todos nós aqui no deserto? O que eles vão falar de nós, meu Deus? E aí no capítulo 32 a Bíblia fala que Deus se arrepende de ter falado isso. Deus ouve Moisés e não consome o povo. A Bíblia fala que Moisés desce, vê toda aquela bagunça, aquela festa acontecendo. Ele estava com as 2 tábuas da aliança, os 10 testemunhos, se enfurece com aquilo que vê, quebra as 2 tábuas da aliança, chama Arão, ou melhor, antes disso, ele pega o bezerro de ouro, coloca no fogo, moe aquele bezerro, mistura com água e fala a todo o povo: agora vocês vão beber essa água. Vocês pecaram contra o Senhor. Depois disso, Moisés fala com Arão para ver o que tinha acontecido. Arão tenta se explicar. E aí, irmãos, no dia seguinte, não precisa abrir, só escute. No versículo 26 de Êxodo 32, Moisés se coloca de pé no portal do arraial do acampamento e diz assim: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a espada na cintura, passe e torne a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Moisés, a mando de Deus, vê quem fica com ele. Naquele mesmo instante, a Bíblia fala que 3.000 homens morrem por causa da idolatria. Então no dia seguinte, Moisés se levanta e começa a interceder pelo povo por causa do pecado de idolatria. E ele diz assim no versículo 31 de Êxodo 32. Ah, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Olha o que Moisés fala para Deus. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Ou seja, em resposta à intercessão de Moisés pelo povo, Deus não faz mais um juízo total de consumir o povo inteiro. A Bíblia fala que Deus dá um juízo corretivo ao povo. E esse juízo corretivo é para levar o povo ao arrependimento. Mas a Bíblia conta que o juízo que Deus estava dando é que ele não mais acompanharia pessoalmente com a sua presença manifesta junto com o povo à terra prometida. O próprio Deus fala, eu não vou mais, porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês, mas o meu anjo vai com vocês. E agora eu quero que você leia junto comigo Êxodo 33, que é o texto base dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão. Qual terra, irmãos? A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, que jurei a Abraão, a Isaac e Jacó, dizendo, eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os heveus e jebuseus. É tanto eu aqui, irmão. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, de dura serviço, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, a chorar, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe, ou seja, o monte Sinai, em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Diga assim, Moisés armava uma tenda para fora do arraial, chamado tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Ou seja, irmãos, essa não é o tabernáculo, porque o tabernáculo só fica pronto depois. Aqui era uma mini tenda que Moisés construiu fora do arraial, fora do acampamento, chamada de tenda do encontro. Todas as pessoas que quisessem falar com Deus, consultar Deus, suplicar a Deus, interceder a Deus, deveria ir para essa tenda do encontro. Versículo 9, quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, impunha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sabe o que eu aprendo aqui? Precisamos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, construir uma tenda do encontro. Todos os dias com o nosso rei. É só assim que o Senhor vai falar conosco. Interessante, irmãos. A Bíblia fala que quando Moisés ia falar com Deus, o povo ficava de pé na porta dos seus acampamentos, preste atenção. E quando Moisés estava indo para a tenda do encontro, o olho dele, os olhos deles corriam. Porque eles sabiam que quando Moisés ia falar com o pai falava com Moisés. E isso representa a igreja dos nossos dias. Esperando sempre alguém falar com Deus, para depois ouvir o que Deus fala com ele. Seja o pastor, ou seja qualquer homem ou mulher de Deus. Vamos para a igreja porque Deus vai falar conosco. Está errado, irmãos? Não. Porque eu sei que você veio aqui para ouvir Deus. E eu hoje estou aqui servindo você. Mas Deus hoje está chamando você, para que pessoalmente você tenha uma vida de encontro com o Rei. Uma vida de oração é uma vida de encontro com o nosso Deus. Não é só cumprir um protocolo, meu irmão. Uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, é uma vida quando eu estou todo dia indo para a tenda do encontro. Ter um encontro marcado com o meu Deus. Assim como Deus descia na viração do dia para Adão e Eva, Deus desce para nós todos os dias, para conversarmos conosco. E se nós não vamos para a tenda, Deus desce porque Deus tem encontro conosco. Muitas vezes o que acontece é que nós faltamos a esse encontro, mas Deus não. Quando Adão peca, Deus deixa de descer? Não, Deus desce. Deus desce, porque Deus tem um encontro conosco. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. O Senhor está procurando amigos para conversar. O Senhor não está preocupado com a sua fama. Deus quer amigos. Deus quer amigos para Ele compartilhar dos seus segredos. Ou você só vai para a tenda do encontro quando o sapato aperta? Quando você está mal? Quando parece que nada faz sentido na sua vida, aí você vai para a tenda do encontro. E mesmo você indo, Deus fala com você. Porque Deus ama você. Mas eu acredito que a nossa geração precisa aprender a construir uma amizade com o nosso Pai. A Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, para o acampamento. Porém o moço Josué, seu auxiliar, que ajudava a carregar as coisas, a lavar as mãos, os pés, porque não tinha água encanada naquela época, Josué era esse homem, filho de Num, não se afastava da tenda. Sabe o que eu aprendo com a vida de Josué, irmãos? Que depois foi sucessor do cajado de Moisés? Que Josué queria ter as mesmas experiências que Moisés tinha. O que falar de grandes avivalistas da história? Evan Roberts, 1904, País de Gales, avivamento, que contagiou a história inteira. Josué era um homem que tinha fome, tinha sede da presença de Deus. A Bíblia fala que ele não saía, ele não se afastava da tenda do encontro. Sabe aquelas pessoas que não arredam o pé enquanto Deus não fala com elas? Está faltando pessoas assim na nossa geração, irmãos. Que gastem tempo, a sua vida. Parece que eu estou pregando isso há tempo, eu vou pregar minha vida inteira isso, irmãos. Não precisa me conhecer pelas minhas pregações, me conheçam por eu carregar a presença de Deus. Moisés não estava preocupado com a terra prometida, Moisés estava preocupado porque a presença de Deus não ia com eles. E Deus fala: não, mas eu vou mandar o anjo. Não, mas eu não quero o anjo. Eu quero você, Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, a grande diferença de nós para o mundo é que nós temos a presença de Deus, o mundo não tem. Sabe o que vai nos diferenciar das pessoas do mundo? A presença de Deus, irmãos. Sabe por que muitos não acreditam mais em nós? Porque é muita informação e pouca revelação, é pouca presença. Porque Jesus foi a presença de Deus na terra, o Deus conosco, Emmanuel. Ele foi a presença manifesta de Deus da terra. Porque aonde ele chegava, curas aconteciam, milagres aconteciam. Endemoniados eram libertos. Paralíticos andavam, coxos enxergavam. E é isso que nós vamos fazer até o final da nossa vida. Esse é o nosso maior propósito. Esse é o nosso maior chamado, irmãos. Carregarmos a presença de Deus aonde nós formos. Que você não fique famoso pela sua rede social. Você fique famoso porque você carrega a unção, a presença de Deus. Irmãos, Moisés era um homem que falava face a face com Deus. E eu quero que você entenda a separar o que é a onipresença de Deus, que é um atributo exclusivo de Deus, e o que é a presença manifesta. Há uma grande diferença entre essas duas coisas, irmãos. E que muitas vezes o povo evangélico não sabe diferenciar. Deus está em todos os lugares, sim ou não? Mas Deus está manifesto em todos os lugares? Não. E é por isso que nós vamos construir um lugar, uma casa, para que Deus venha habitar e manifestar presencialmente da sua glória aqui. Bob Sorge, ele escreve um livro chamado A Glória de Deus. E ele fala que existem dois tipos de presença: a presença de Deus objetiva e a subjetiva. A subjetiva, irmãos, é quando, sabe quando nós estamos no culto sentindo a presença de Deus? Que é bom demais. Mas só que nem todos sentem. E você está no reteté, irmão, xarabacandará, o pastor chorando. E você aí no banco está assim: mas até chora esse pastor. Não sei o que ele está sentindo, acho que é alguma coisa. A presença subjetiva, irmãos, vai depender exclusivamente da nossa interação com o Senhor, da nossa participação, da nossa busca, da nossa fome, da nossa sede. Mas existe a presença objetiva, e é essa que eu estou falando, da presença manifesta. A presença objetiva é aquela, irmão, que você crendo ou não crendo, você vai ser pego. Cristão ou incrédulo, vai passar daquela porta, e a presença objetiva de Deus, a manifestação de Deus objetiva, vai pegar a pessoa, e vai resultar em salvação, em cura, em libertação. Porque tem muitos que ouvem, às vezes, essa pregação e falam, ah, mas que esse negócio aí de construir uma casa para Deus habitar? Deus só vai habitar quando Jesus voltar. Irmãos, não há nenhuma base bíblica que fale para mim que eu não posso buscar isso hoje. E é isso que eu vou gastar minha vida inteira, atrás da presença de Deus. Porque quando Deus vier de descansar, habitar, irmãos, nós vamos ter aqui uma ZLD. Sabe o que é uma ZLD? Isso aqui é um jargão que eu peguei do Ângelo Barros esses dias atrás. Zona livre de demônios. Os demônios vão embora daqui, porque vai ser tanta glória, tanta unção, tanto raio do céu, que eles vão falar, não, eu me rendo, eu caio fora. E a partir disso, o bairro vai ser alcançado. A partir disso, a cidade vai ser alcançada. Quando vai acontecer isso, não sei. Como vai acontecer, não sei. Mas eu vou gastar a minha vida inteira buscando a presença de Deus. Aplauda e glorifica Jesus, porque é para Ele. Então, irmãos, o que adianta ter uma estrutura se a presença não está aqui? Sabe por que está muita treta lá na sua casa hoje? Sabe por que você não tem paz e alegria? Sabe por que nada te satisfaz? Porque falta a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Lá dentro do seu lar, construa uma tenda do encontro, onde Deus possa morar na sua casa. Pastor, mas tem descrente lá, glória a Deus, porque ele vai ser pego pela glória e pela presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, vamos continuar. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Deus não tinha falado que o anjo é com ele? Sim ou não? Mas Moisés está preocupado, irmão. Porque Moisés queria que Deus fosse com eles. Não queria um anjo. Não queria o auxiliar, não. Eu quero o titular, eu quero você. Não me serve o anjo. Não, mas o anjo vai com a glória. Não me interessa, eu quero você. E ele continua dizendo, disseste, eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Agora se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Um líder de verdade é aquele que depende exclusivamente da direção do caminho do Senhor. Era isso que Moisés estava pedindo aqui. Era isso, irmãos, dependência. Moisés conhecia Deus? O que vocês acham? Você que está em casa. A Bíblia fala que ele falava face a face. Mas o segredo é que Moisés prosseguia e prosseguia em continuar prosseguindo em conhecer o Senhor. Não pare, tem mais, Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais, igreja! Versículo 14, aqui para mim é o versículo chave. Deus respondeu. Repita isso comigo. A minha presença irá com você. E eu darei. Lhe darei descanso. Irmãos, essa palavra no hebraico vem de nuash, que significa estar seguro, estar calmo. Esse mesmo verbo aparece, sabe aonde? No espírito do Messias, no espírito de Cristo. Porque o Espírito de Deus repousou, descansou em Jesus. Uau! Essa mesma palavra vem do nome Noé, que significa descanso de Deus. Noé trouxe descanso de Deus sobre a humanidade, quando firmou uma aliança, um pacto. Ou seja, irmãos, a presença de Deus traz descanso a nós. Você está cansado? A presença de Deus traz o descanso para você. A presença de Deus alivia você. A presença de Deus fortalece você. A presença de Deus consola, te tranquiliza. A presença. A presença. A presença, irmãos. E aí Moisés continua dizendo, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Ou seja, Moisés não ia arredar o pé enquanto Deus não fosse com ele para a terra prometida. Quantos de nós aqui fazem sonhos, projetos, para ir para outros lugares, fazer missões, ir para outra cidade, porque Beltrão, meu Deus, eu estou com o saco cheio. Não é assim? Tem problema? Não. Desde que a presença de Deus vá com você. O que eu mais oro e eu peço, Pai, o dia que o Senhor tirar nós daqui e nos levar para um lugar maior em um nome de Jesus, para que mais vidas sejam alcançadas, eu só vou arredar o pé daqui se você for junto. Porque se você não for, eu fico. Eu nem saio daqui. Então Moisés, irmãos, estava preocupado com a presença de Deus. Você acha que Moisés estava preocupado com a terra prometida? Com a terra que mana leite e mel? Até estava, irmãos, porque era uma promessa de Deus para o povo de Israel. Mas o que preocupava mais Moisés era a presença de Deus. É isso que eu aprendo com esse texto bíblico. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes, é que a bênção tem sido maior do que o abençoador. O propósito tem sido maior do que o dono do propósito. Uma palavra profética tem sido maior do que o verdadeiro profeta, o profeta. E não se esqueça, meus queridos, que entra a bênção e o abençoador, eu fico com o abençoador. Porque se eu estou com ele, eu sou abençoado. E eu não preciso ficar correndo atrás da bênção, porque a bênção automaticamente vai me perseguir, porque a presença de Deus está comigo, e aonde Deus está, irmão, nada fica igual, tudo muda irmãos, tudo muda. Vamos continuar, pois 16, pois se, como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo, será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu conheço pelo seu nome. Então Moisés disse, versículo 18, peço que me mostres a tua glória. Deus fala, vou junto. E Moisés fala, ah, tu vai junto, então eu quero mais você. Agora, meu Pai, meu Deus, meu soberano, além de você ir conosco, eu quero que você me mostres a tua glória. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Que Moisés era uma imagem profética daquilo que se cumpriria na pessoa de Jesus. Se Moisés, estando numa aliança inferior do Antigo Testamento, já tinha acesso à presença de Deus, quem dirá nós que vivemos da nova aliança, que temos o acesso direto a Deus? O véu se rasgou, o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho para que nós tivéssemos acesso direto à presença de Deus. Se Moisés, irmãos, tinha essa possibilidade, quem dirá nós? Então a morte de Jesus tornou possível que não só nós entramos na presença de Deus, mas que a presença de Deus permaneça em nós. Até porque no Antigo Testamento a presença de Deus não habitava no homem, ele visitava. Mas agora a Bíblia diz que nós somos templo e morada do seu Espírito. Então a presença de Deus não é só eu me achegar, agora a presença de Deus mora em mim. Aleluia. Então eu quero concluir, irmão, que nós não podemos ficar fora daquilo que Deus está fazendo. O que você buscou ontem não vai servir para hoje. Nós precisamos continuamente buscar a presença de Deus. Deus está chamando você, olhe para cá, para ser uma pedra viva nessa grande construção da casa espiritual chamada igreja, para oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Nós somos essas pedras que se achegamos à pedra viva. Então você está sendo chamado nessa geração para resgatar a identidade sacerdotal da igreja, uma igreja que é chamada casa de oração para todos os povos. Quantos aqui estão dispostos a lutar, a buscar, a perseverar, a correr atrás da presença de Deus, irmãos? É uma ordem que Jesus nos pede através de Paulo, que não devemos se encher do vinho que há de solução, mas enchermos do Espírito Santo. O nosso dever e a nossa missão é estarmos cheios da presença de Deus. É isso que me habilita a fazer a obra do nosso Rei, a expandir o reino de Deus. É isso que habilita a igreja a entrarmos em lugares sombrios e levarmos a luz, a glória de Deus, para aqueles que estão cativos no cativeiro. Deus está desejoso a levantar um povo, eu e você, que não fique só em palavras, que não leve só as boas novas em palavras, mas que leve as boas novas em palavras de poder, através de uma pessoa, a sua presença, irmãos. Eu quero que você fique de pé. Se Moisés podia, nós podemos, aleluia. Se Moisés podia, por viver uma antiga aliança, nós hoje, você hoje, vive uma aliança com promessas melhores, aonde há um acesso maior da presença de Deus, aonde há bênçãos maiores e superiores à velha, aliança. Então sabe, o maior propósito e chamado da nossa vida é carregar a presença de Deus aonde nós estivermos. A nossa missão, irmãos, ou melhor, a nossa visão, é que todos os problemas da humanidade serão solucionados e combatidos com a presença de Deus. Quando Deus encontrar um lugar onde Ele possa descansar, habitar. Sabe qual é a sua missão? Você? Sabe qual é a minha? Construirmos um lugar onde a presença de Deus, seja ela subjetiva, objetiva, presença manifesta, você sentindo ou não sentindo, Deus vai achar um lugar para descansar. E é isso que nós vamos fazer essa noite, irmãos. Então eu quero convidar você, assim como Moisés, de forma ousada, falou: Pai, eu sei que agora você vai comigo, vai com o povo até a terra prometida. Então eu vou te pedir mais uma coisa, com ousadia: me mostres a sua glória. Me mostres a sua glória. Você que está em casa, seja ousado hoje. Peça ao Senhor: me mostres a sua glória, irmão. Quantos têm fome e sede do Senhor? Então não é com a mão no bolso que você vai atrair essa presença. Nós não estamos preocupados em construir a maior igreja de Francisco Beltrão. Nós estamos preocupados em construir um lugar para a presença dele, aonde as pedras vivas de Francisco Beltrão, não a igreja do pastor Mano, porque não é a minha igreja, é do Senhor, as pessoas nos conheçam, porque carregamos a presença dele. Eu quero que nessa noite você busque a presença dele.
Tu provens o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provens o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Tu provém fogo e eu sacrifício sou. Tu provens o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
A tua presença aqui,
glória,
nós rogamos, mostra-nos a tua glória,
enche-me.
Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória.
Cheira-me a sua glória.
Onde estão aqueles que são ousados em pedir mais de Deus nessa noite? Mais, mais, meu Pai, mais, meu Pai, mais, meu Pai, mais, meu Pai. Que sejamos lembrados e conhecidos dessa vida por uma só coisa. Que carregamos a sua presença. Aonde estão os homens e mulheres, você, que vai ser conhecido na terra, não porque teve um ministério grande, mas porque teve um coração grande diante de Deus. Busque, 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 busque. Yeralabacheira le candarás. Mostra-nos a sua glória, Espírito Santo. Espírito de Deus. Vem, vem, vem.
Glória, enche-me, Deus, mostra-me tua glória. 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 Mostra-me tua glória.
Assim como o Senhor mostrou a Moisés e o seu rosto resplandecia em glória, nos mostra, Espírito Santo.
Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória.
Aonde estão os avivalistas aqui? Era bachore candarás.
Mostra-me tua glória.
Era bababassô.
Oh, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória.
Espírito Santo, que nós possamos ter esse alvo na nossa vida. Assim como Paulo disse, não que eu tenha alcançado tudo na minha vida, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. O prêmio celestial em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. Assim como Moisés, assim como Davi, assim como Paulo, assim como Maria. Que possamos buscar essa uma só coisa na nossa vida, irmãos. Sermos conhecidos e lembrados de uma só coisa. É isso que nos difere dos outros. nos ajuda. Que essa geração, Pai, possa buscar isso dia após dia. Em o nome de Jesus. Quantos creem nisso, irmãos?